Senhores deputados, bom dia aos familiares. Muito obrigado, Sr. Inspetor António Conceição Moura, pela sua comparência. Provavelmente tem conhecimento da razão porque é que foi pedida a sua presença nesta audição, mas de qualquer maneira eu volto, enfim, depois de lhe dar as boas-vindas, eu começo por lhe pedir normas de modo a que fiquem registadas nas atas, como calcula, e a primeira peço-lhe que se identifique, se faz favor.
Ora, muito bom dia, sou António Conceição Moura, sou reformado da Polícia Judiciária, aposentado, inspetor-chefe, era o meu posto. Aposentei-me em 2005.
Muito obrigado. Sr. Inspetor-Chefe, de qualquer maneira não quero deixar, tenho aqui um protocolo que nestas situações temos de cumprir e eu não quero deixar de ler. O inquérito tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que no dia 4 de dezembro de 1980 ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, do Ministro da Defesa Nacional Adelino Amar da Costa e dos seus acompanhantes, designadamente dando seguimento às recomendações emitidas pelo 8ª e 9ª Comissões Parlamentares de Inquérito. Também faz parte deste protocolo um juramento em que se pede que se faça um juramento público em que se informa que vai responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas. Agradecia.
Juro por minha honra responder com verdade todas as perguntas que me forem colocadas.
Também faz parte deste protocolo, não se trata, enfim, de ser específico a quem quer que seja, mas a todos os que vieram cá, de que temos a obrigação de informar que o falso depoimento implica a prática de crime punido com pena de prisão até 5 anos ou de multa até 600 dias. Senhor Inspetor-Chefe, normalmente tivemos a utilizar aqui uma metodologia que é aquela que tem sido seguida, que em princípio os senhores deputados de cada grupo parlamentar farão as perguntas e entram em diálogo direto com o senhor inspetor. De qualquer maneira, há sempre a possibilidade, se o senhor inspetor assim se estiver interessado nisso, em fazer uma pequena declaração que não deverá ultrapassar no limite máximo de 10 minutos. Pretende isso ou pretende imediato entrar no diálogo com os seus deputados?
Não, agradeço que me coloquem as perguntas que desejarem que eu responderei.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Chefe. Então, de acordo com a vontade do Sr. Inspetor-Chefe, eu diria, trata-se de um requerimento que foi apresentado pelo Partido Social Democrata e pelo CDS-PP. Como ontem demos a prioridade ao CDS-PP, desta alternava e dava a prioridade ao Partido Social Democrata, se porventura os senhores deputados concordarem. Muito obrigado. Faz favor, o senhor deputado Pedro Duarte Ramos, parte do PSD.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, muito bom dia. Senhor inspetor-chefe, pergunto desde já, agradecendo a sua presença aqui hoje, pergunto-lhe desde já que funções tinha em 1980 na Polícia Judiciária.
Em 1980 era agente e estava colocado na secção de homicídios. Segunda secção de homicídios, havia duas secções. Eu estava na segunda.
Essa secção, foi essa secção que foi destacada para ir ao local?
Não, foi a outra. Foi a terceira, eu estava na segunda.
Estava na
segunda brigada da segunda secção.
Não fazia parte da equipa do Dr. Pedro Amaral?
Não, nunca fiz. Não, nessa altura não fazia parte. O inspetor da minha secção na altura era o Dr. Dias Costa, se bem me lembro.
E o Dr. Pedro Amaral, o inspetor Pedro Amaral,
era inspetor da terceira secção.
Da terceira, portanto, tinha o cargo principal dessa... Portanto, era o chefe dessa secção.
Sim, era ele responsável, tanto quanto aquilo que eu sei sobre os factos, posso adiantar. Eu estava em casa, julgo que estava de folga de piquete até... E vejo na televisão as notícias, obviamente, como todos os portugueses ficaram abismados com aquilo que se estava a passar, Recebi um telefonema depois de julgo de Polícia Judiciária, julgo do próprio inspector Dias Costa, a dizer que deve estar em stand-by porque podia ser necessário. Mais tarde fui de novo contactado, dizendo que não era necessário porque estava lá muita gente. No dia seguinte soube que a brigada do Sr. Subinspector na altura, Manuel de Sousa, da 3ª Secção, cujo inspector era o Dr. Pedro Amaral, tinham de facto tomado conta da ocorrência.
Muito bem. O Dr. Pedro Amaral já estava nessa secção há muito tempo, sabe?
Devia de estar, penso eu, desde 75. Não, desculpe, 75 fui eu para... Ingressei eu na Polícia Judiciária. Não faço ideia, mas tiveram lá outros inspectores, não sei. Se mais de um ano, certamente que estava.
Ele não era estagiário? Não era estagiário?
Não, vamos lá ver. O inspector era licenciado, era do Ministério Público. Não é? O inspector, na altura, eram todos licenciados e eram requisitados ao Ministério Público. Uhum. Portanto, ele teria sido, julgo eu, delegado do Ministério Público.
Muito bem. Muito obrigado. Relativamente a Camarate, qual foi a sua intervenção nesta investigação?
Absolutamente nenhuma, Sr. Deputado.
Nunca teve qualquer tipo de diligência presente? Nada?
Não. Sobre o acidente de Camarate, como disse, foi a secção do lado, a secção de frente, aliás, outra brigada que teve e de outra secção que teve isso. Para além de conversas de amigos, não tive absolutamente mais nada.
Mas mesmo a secção de homicídios teve uma intervenção muito curta?
Eu julgo que sim, porque depois, entretanto, há a reestruturação da Polícia Judiciária, há a criação da CIAVAC, há depois da CIAVAC à Direção Central do Banditismo, e tudo isso transitou praticamente para o outro lado. Ou seja, nós na Gomes Freire, casos que, de certa forma, de índole política ou cometesse, não era do nosso âmbito.
Mas sabe que essa secção, a secção que se deslocou ao local, essa brigada, no dia do atentado, produziu um relatório, o Dr. Pedro Amaral produziu um relatório.
Sim.
Tem conhecimento disso?
Sim.
Recorda-se o que ouviu falar desse relatório ou se teve acesso a esse relatório?
Não, sinceramente. Não li o relatório, não, sinceramente, não sei.
Não se recorda.
Não liguei aquilo. Eu na altura, não fui mais do que um mero cidadão, como qualquer outro, que ouvia as notícias na rádio. Ouvi também alguns comentários de colegas, mas, sinceramente, eram coisas que...
Superficiais e...
Sim, não,
muito bem.
Não me diziam respeito nem ao meu trabalho sequer. Não.
Muito bem. Olha, fazia parte da equipa do coordenador Dias Costa. Presumo que era colega do agente Herculano Morgado.
Herculano Morgado, sim.
Foi seu colega?
Sim.
Durante tempo. Olha, pergunto-lhe relativamente a um outro caso, uma morte num apartamento em Carnaxide, de duas pessoas, do engenheiro Moreira e de uma da sua companheira, de nome Elizabeth. O que é que se recorda relativamente a essas duas mortes?
Sr. Deputado, sinceramente não me recordo praticamente nada.
Foi dois anos depois, foi em janeiro de 2013.
Sim, para ser verdade,
de 83.
Para ser verdade, fiquei de facto, quando recebi a notificação da minha deslocação a esta comissão. E não compreendi o porquê, porque não tinha tido absolutamente nada a ver com a investigação sobre o caso Camarate. Entretanto, um colega, fui alertado por um colega, que não seria propriamente sobre Camarate, mas sim sobre a morte do Sr. Moreira e da sua companheira. Muito sinceramente, aquilo que eu me recordo é que, de facto, a brigada era muito curta. Foi o Herculano Morgado, que era o mais antigo salver na brigada. Mas não foi por ser mais antigo, por escala teve o caso, Não me recordo sequer se quem foi ao local, quem fez a inspeção ao local. Sei que era um casal. Sei que aquilo foi assente na altura pela inspeção ao local que teria sido uma morte acidental por monóxido de carbono devido ao mau funcionamento do esquentador. Sei que a investigação rodeou-se de várias perícias, designadamente de perícias de técnicos de esquentadores. Claro, foram feitas as autópsias aos dois corpos. E aquilo que na altura na brigada, pelo menos, não é? É que a conclusão a que se tinha chegado é que a morte tinha sido acidental por monóxido de carbono.
Essa é a apreciação que faz agora, recorda-se da altura ou foi algo que teve que relembrar agora com os seus colegas depois de ter sido notificado para que está presente?
Não, sinceramente, é que, Sr. Deputado, sinceramente, eu não me recordo praticamente quase nada disso. E não me recordo quase nada disso porque foi um caso na altura que nós não teve muito significado. Eu estive colocado quase sempre na secção de homicídios. Mas para além da secção de homicídios, estive também no tráfico de estupefacientes, estive também nos assaltos à mão armada e estive nos últimos tempos no crime económico. Não é? Tive casos, de facto, muito complicados. Muito complicados e, de certa forma, que foram muito visíveis. Não é? Esse caso, para além de não ser eu propriamente a investigar-me se o meu colega, não quero dizer que eu não tenha feito algumas diligências, certamente que fiz, porque nós trabalhávamos em grupo, mas foi um caso que, sinceramente, não ficou nos recônditos da minha memória. Não ficou porque, em princípio, nada havia para registar, não é?
Isso eu acho estranho e explico-lhe porquê. O próprio doutor Lourenço Martins, que foi diretor-geral da Polícia Judiciária, num depoimento prestado no âmbito de um inquérito à atuação da Polícia Judiciária e do Ministério Público no caso Camarate, e também neste caso em concreto de Zé Moreira, mencionou, e vou-lhe dizer, preocupado com a importância, disse ter-se preocupado, de uma investigação muito cuidadosa deste caso, terá sido dado instruções nesse sentido, apontando inclusive a vantagem de investigações decorrerem por uma secção de homicídios, não só pela sua especialização e aperfeiçoamento técnico dos seus investigadores, como também pela garantia de distanciamento em relação a quaisquer eventuais conexões que pudesse haver com o caso Camarate. E isto porquê? Porque logo na própria noite, a comunicação social fez conexão com o caso Camarate por causa do este senhor engenheiro Moreira ser proprietário de um avião que estava ao serviço da campanha do jornal Soares Carneiro, que não foi o avião, o Cessna, que caiu, mas que estava ao serviço e que estava apreendido, e decorria uma investigação paralela por parte deste senhor, e este senhor vinha depor à comissão de inquérito de Camarate uns dias depois da sua morte. E, portanto, foi logo feita esta conexão e destacou, desde logo, o seu diretor, destacou uma brigada, dois elementos de uma brigada da DCCB para também investigarem este mesmo caso. E, portanto, estranho que o senhor inspector-chefe tenha dito que achava que era um caso que não esperava, enfim, importância absolutamente nenhuma, quando houve todo este cuidado por parte de inclusivamente do diretor-geral.
Peço desculpa, não, eu não quis dizer propriamente isso. Aquilo que eu quis dizer foi que, bem, relativamente ao caso ser investigado pelos homicídios, qualquer morte sem assistência era, obviamente, investigada pela secção de homicídios. Não é? Desde que, na altura, desde que a morte não fosse assistida, era, e dando-se o caso de se tratar de uma morte eventualmente violenta, quer dizer, desconhecida porque devia ter sido a ingestão de monóxido de carbono, era a secção de amigos que teria sempre que fazer inspeção ao local. Obviamente, depois de ser chamada pela... de ser solicitada pela PSP, neste caso. Relativamente à importância, sinceramente, foi o meu colega Morgado que teve, a quem foi distribuído o caso. A brigada, na altura, estava muito reduzida. Se bem me lembro, fizeram-me recordar há dias, porque eu nem sequer me recordava da constituição da brigada, e ainda hoje não me recordo totalmente. Sei que estava o Samuel, sei que estava o Morgado, era eu, o Guerreiro da Silva, não sei se era mais alguém, sinceramente. O Sr. Deputado disse aí uma coisa que eu sinceramente comecei a fazer contas de cabeça, se a DCCB já existia ou não, e se teve ou não investigação.
Não vale a pena puxar pela memória, porque existia mesmo.
Pois,
é o facto.
Pronto.
Pronto,
eu tinha.
O Bernardino destacou da
DCCB. Certo, tinha a ideia que teria sido a CIAVAC, uma outra secção, antes da DCCB. Pronto, era uma ideia que eu tinha, sinceramente.
Olha, neste caso em concreto, porque já nos disse que o que nos está a dizer hoje é essencialmente fruto de conversas que teve agora há pouco tempo com os seus colegas. Porque senão, então, não tinha memória. Não teve qualquer tipo de intervenção, neste caso em concreto, do engenheiro José Moreira?
Eu, sinceramente, não tenho memória de qualquer facto. É natural que tivesse feito qualquer diligência, mas sinceramente não me recordo.
Não se recorda.
Mas se o Sr. Deputado se me lembrar, talvez me recorde.
Faço-lhe outra pergunta. Investigou vários casos de falecimento, de mortes por monóxido de carbono?
Sim.
Sim. Eu gostava que me descrevesse como é que era a atuação da Polícia Judiciária nesses casos. Quando eram confrontados com a morte, normalmente, em apartamentos ou em casas, por monóxido de carbono?
Normalmente era, vamos lá ver, isto já passaram muitos anos, e eu não sou propriamente nenhum perito, mas era a cor carmim do corpo.
Não, repara, eu não estou a perguntar como é que era o aspecto dos corpos, estou a perguntar qual era a vossa atuação, o padrão de atuação, quando eram chamados para resolver, para investigar um caso desse?
A nossa atuação é aquela atuação que, de certa forma, vem do conhecimento e da preparação técnica que temos, não é? Que nos é dada. É certo que depende de situação para situação, de pessoas para pessoas, inteligentes de agentes para agentes. Eu não me recordo sinceramente se na altura, porque vamos lá ver, uma equipa era constituída, uma secção, a secção de homicídios, no caso a segunda, havia o inspector, na altura era o Dr. Dias Costa, depois havia três brigadas, cada brigada tinha o seu chefe de brigada, normalmente era o subinspector, e depois tinha um grupo de seis agentes, onde eu me incluía. Seis, mas muitas vezes estávamos desfalcados, havia três, quatro. Onde eu me incluía, na altura, a gente. Mais tarde, fui o subinspector e, mais tarde, o inspector-chefe. Portanto, se era eu a coordenar, não é? A deslocação ao local, a inspeção ao local do crime, se era eu... tinha determinados procedimentos, e esses procedimentos eram isolar o local, tanto quanto possível, fotografá-lo, dizer ao fotógrafo, não era eu que fotografava, éramos sempre acompanhados por um especialista de fotografia, fotografar, depois de fotografar, iríamos nós fazer a inspeção ao hábito interno, era verificar se objetos que tinham, se tinha ferimentos ou se não tinha ferimentos. No caso concreto, a cor, se tinha a tal cor carmim, mas essencialmente era se havia indícios ou não de violência. Essencialmente era isso.
E isolavam o local e preservavam o local. Isso era procedimento...
Isso era óbvio.
Era, tinha que acontecer. Diga-me o seguinte, quando normalmente se deslocavam, normalmente não, pergunto, os corpos, os cadáveres estavam sempre no local?
Nem sempre.
Nem sempre?
Nem sempre.
E porquê?
Porque a autoridade primeira já tinha desviado, ou então porque os corpos, inclusive, a morte poderia ter-se dado num hospital, por exemplo. Não, é?
Não, evidente. Mas se forem alertados por alguém que estão dois corpos numa sala, num quarto, seja onde for, ainda no local, e a Polícia Judiciária é destacada para ir lá, ninguém retirou os corpos?
Não, em princípio não.
Para fazerem a avaliação?
Em princípio não, sou deputado.
Recorda-se algum caso em que tenha lá chegado? Depois de terem sido alertados que os corpos lá estavam e quando chegam já não estavam?
Já não estavam.
Não se recorda. Muito obrigado. Outra questão. Estando em carrego dessa investigação e quando eram destacados, recolhiam impressões digitais?
Nós não.
Sim, mas mandavam recolher impressões digitais.
O técnico normalmente recolhia impressões digitais. Normalmente, mas nem sempre. Aliás, era muito raro isso acontecer. Eu vou explicar porquê. Porque se a pessoa estava devidamente identificada, essa recolha de impressões digitais normalmente era feita depois no Instituto de Medicina Legal, pelo técnico, pelo funcionário que recebeu os corpos.
E não recolhiam impressões digitais no local?
Recolhíamos impressões digitais nos locais, em vários locais, não as impressões digitais da vítima.
Exatamente, mas a pergunta é se no local, perante um caso destes, uma morte, enfim, desconhecida, se não recolhiam impressões digitais ao local?
Em princípio deveria recolher-se. Recolher.
Tá.
No local.
No local,
não
sim,
há
sim,
vítima.
Sim, no local. Muito obrigado. Uma última questão. Como titular de determinado processo, de determinada investigação, acompanhava muitas vezes a autópsia, já foi dito aqui por colegas seus, a própria autópsia. E depois disso, naturalmente, que lia os relatórios da autópsia. Até porque também já nos foi aqui dito que eram os senhores, os titulares do processo, que tinham que fazer o relatório para submeter ao vosso chefe. A pergunta que lhe faço é...
Relatório de inquérito.
Inquérito, exatamente. A pergunta que faço é, todos, quer esse relatório da autópsia, quer outros relatórios médicos, porque também já sabemos que haviam relatórios médicos que vinham a posteriori de exames complementares, eram seguidos pelos senhores. Os seguidos, nomeadamente, o seu resultado.
Bem, nem sempre nós assistimos às autópsias. Quanto à feitura do próprio relatório da autópsia, raramente nós assistíamos. Porque a autópsia são todos aqueles atos médicos, uhum, e com os ajudantes, não é? E depois a fase, de relatório é posterior.
Sim, mas a pergunta é, liam com cuidado o seu relatório? Não, não estou tão preocupado, a pergunta não é tanto se acompanhavam, se era, é um elemento essencial.
Obviamente que tínhamos que ler.
Tal como
quem tinha um inquérito.
Tal como os exames complementares, a análise de tecidos. Sim, era impensável um relatório.
Eram peças processuais.
Evidente. Ter um relatório sem analisar esses mesmos exames complementares.
Sim,
é uma peça essencial.
É essencial.
Nada mais, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Inspetor-Chefe. Dou a palavra agora o Partido Social. Centro Democrático Social, PP, considera-se devidamente esclarecido. Passava aos representantes das famílias, das vítimas, se porventura querem fazer alguma pergunta ao Sr. Inspetor-Chefe. Dona Eva não quer, Maria Dorosá não quer, faz favor. Não quer? Prescinde. Então, Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, familiares, dávamos por terminada aqui esta sessão. Recordo que da parte da tarde reinicia-se às 14h30 e na terça-feira já está o programa oficializado com início às 9h30 da manhã. Agradeço, Sr. Inspetor, e muito obrigado.
Muito obrigado.
E dávamos aqui por terminada esta sessão.
Lamento não poder ajudar mais, mas sinceramente não.
Muito obrigado.
Com licença. Sr.